HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação: Cauê Linden e Gustavo Guarabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa quinta temporada do HostCast. O meu nome é Gustavo Guarabara.
Meu nome é Cauê Linden.
E eu sou Vinícius Pessin.
E a gente chegou aqui em mais um episódio. Você sabe, você lembra que episódio é esse, Cauê? É o décimo já?
Esse é o décimo da temporada de empreendedorismo.
A gente está falando nessa temporada sobre empreendedorismo. Se você chegou nesse episódio ou está ouvindo só essa temporada, saiba que a gente teve a temporada 4, onde a gente comemorou os 15 anos da HostNet. A gente teve a primeira temporada. Foi na primeira temporada que o Pessin participou a primeira vez, Cauê.
Primeira temporada. O Pessin estava no UOL aí.
Exatamente. O Pessin era o cara das compras, né? Na época. Foi ao shopping e comprou 250 empresas de hospedagem.
Puta experiência, né, Pessin?
Não, foi sensacional. E a gente trouxe ele mais uma vez porque a história de empreendedorismo desse cara, a gente só trouxe história boa. Dessa vez agora é mais uma história que a gente vai ver como é que nasceu o espírito empreendedor do Pessin e que transformou ele nessa pessoa importante pra caramba pro mercado, mas extremamente humilde. A gente senta, bate papo. Eu tava falando com ele aqui no Skype no início. É muito legal quando a gente consegue sentar, mesmo que virtualmente, e bater um papo. E você, ouvinte, vai poder participar desse papo com a gente. Pessin, seja bem-vindo mais uma vez ao HostCast. É muito bom, como eu sempre falei, encontrar contigo. Eu lembro que a gente encontrou num evento de hospedagem da AbraHost da última vez que eu te vi.
É verdade.
Foi lá. E eu queria te, além das boas-vindas, te fazer um pedido que eu não fiz no outro episódio, que é você contar a tua história. No outro episódio, a gente ficou muito focado na coisa da Wallhost, na compra das empresas, e eu sei que tem uma história antes, eu sei que a coisa começou muito antes disso, e eu queria que você compartilhasse isso com a gente e com todo mundo que está ouvindo, a galera que está ouvindo a gente aí nesse HostCast especial.
Legal. Bom, primeiro, obrigado, Guanabara, obrigado, Cauê. É o que você falou, né? A gente começa a bater papo e até decidiu começar a gravar, porque a gente se encontrar, mesmo que virtualmente, é muito bom. E eu, em especial, tô muito feliz porque participar da primeira temporada e voltar na décima quer dizer que o tempo passa, mas eu ainda tenho alguma história para contar, o que me deixa bastante feliz. Bom, empreendedorismo fez parte da minha vida, né? E eu, há um tempo, parei para pensar da onde que isso tinha surgido, né? Uhum. Quando você está naquele processo de autoconhecimento. Eu sou filho de dois professores de rede pública de ensino.
Então já sabe o meu sofrimento.
Não, e até é bom você falar nisso, porque assim, eu acompanho o teu trabalho na rede pública.
Obrigado.
E assim, se a gente tivesse um Guanabara em cada escola pública desse país, a gente já conseguiria começar um país melhor. Eu sou...
Ah, para com isso.
É verdade.
Você obrigado, obrigado mesmo.
Você está lá na ponta, no colégio público, ensinando esse mundo novo, né, de programação, de tecnologia. Você já está deixando a tua grande contribuição para um país melhor.
É, esse é meu foco, cara. Eu quero estar velhinho e olhar e falar assim, ó, isso tudo aqui eu fiz.
É, e você sabe que você já fez, né? Você encontra os alunos aí,
nossa,
endereçados,
é legal,
né? Caras muito que podiam estar no crime, ou não.
Sim.
mesmo não indo para o crime, mas sem uma perspectiva melhor de trabalho. E o teu trabalho direciona esses jovens.
Isso é, obrigado isso mesmo, é, cara. Obrigado mesmo. Vi esses elogios.
Esse é o Pessin.
Esse
o cara
é
executivo de mão cheia. A gente veio conversar dele, daí ele começa a falar da gente, começa...
Não, muito maneiro.
O Pessin é um executivo de negócio que eu mais admiro. Quero ouvir tua história, Pessin.
Eu não me arrependo de nada que eu tenha feito na minha vida. Eu me arrependo das coisas que eu não fiz. E uma das coisas que eu não fiz foi empreender na idade do Cauê, que é hoje uma das coisas que eu falo para todos os jovens que vêm me procurar para ter algum tipo de mentoria, orientação. Mentoria eu acho tão arrogante.
Eu lembro do He-Man. Toda vez que fala mentoria, eu lembro do mentor do He-Man.
ter uma opinião, um direcionamento, eu digo, cara, faça, não tenha medo, né?
Isso aí.
Então, assim, eu sou um filho de professores de rede pública, eu brinco que o meu pai não conseguia vender nem o carro dele, então toda vez que ele ia trocar de carro, ele perdia, entregava numa concessionária que mordia um pedaço grande do preço e comprava um outro com um crediário que ele pagava uns 6 carros.
Vendia o dele pela metade e comprava o outro pelo dobro.
Exatamente. E aí, não sei, eu acho que tem, claro, tem a coisa de você fazer escola de empreendedorismo, você estudar, eu acho que não é impossível você aprender a empreender, mas tem uma questão de DNA, de vocação, né? E aí eu tentei esse autoconhecimento, assim, em que momento surgiu o meu primeiro negócio, né? E aí eu consegui chegar na terceira série do ensino primário, quer dizer, eu devia ter algo tipo 8, 9 anos de idade. Eu morava numa cidade lá no Rio Grande do Sul, que é uma cidade dormitório, satélite ali da capital, Porto Alegre, né? Uhum. De classe média-baixa para classe pobre mesmo. Em função daí, nesse período, a minha mãe estava dando aula numa escola particular. E aí, em função dela estar dando aula numa escola particular, eu, como filho de professora, podia cursar, uhum, né, a escola.
Sim.
E eu tinha primos que tinham tido assim, oportunidades um pouco melhores, meus tios tinham um pouco mais de posse, eles tinham mais material escolar, mais roupas. Isso, e aí tem aquele processo natural nas famílias, né? Quando sobra de uns primos que tem mais, isso acaba indo para os primos que tem menos, né?
Isso aí.
Não tem nenhum demérito nisso, a gente ficava muito feliz quando chegava material escolar que a gente nunca tinha visto na vida, né? Eu descobri que existiam uns negócios tipo Mickey, Pato Donald.
É igual a minha família, como a gente brinca lá na minha família, é o pobre não muda de roupa, a roupa que muda de pobre.
Perfeito, até o último suspiro.
Tu tá com 5 anos usando a camisa da Copa de 77.
Exatamente. E aí, qual a situação que eu percebi, né? Naquele melhor conceito de quando você tem mais que... Você produz mais que você precisa para subsistência, a sobra você vende.
Isso,
né?
Aí.
Então, tenho muito material escolar, bem legal, e que meus colegas de escola particular, apesar de ser de uma escola particular, não tinham acesso, porque esse era um produto que vinha da capital.
Uhum.
Eu percebi o seguinte: eu tinha na mão um produto que era desejado pelos meus coleguinhas, e eu queria o dinheiro deles para comprar o lanche na cantina que eu não tinha e que eu levava de casa, né? E pronto, achei o meu primeiro empreendimento. Eu montei uma banca, né, de venda de material escolar.
Ah, tinha banca?
No intervalo eu botava lá tudo que eu trazia de casa e comecei a vender. Claro que isso deu um rolo gigantesco.
É
um colégio de freiras, né? As freiras chamaram a minha mãe, imagina, coitada professora, né, lá da escola, disseram: olha, pô, seu filho vem pra cá estudar em função, né, tem uma bolsa integral em função de ser professor, etc. E ele tá fazendo um mercado de pulgas dentro da sala de aula. Aí tomei uma carcada, o que poderia talvez ali ser a minha primeira e última iniciativa de empreendedorismo.
Sim,
mas não.
Podia ter se causado um medo, né?
A partir daí eu fiz muitas coisas mesmo.
Agora, né? Aí ele começou a vender coisa pras freiras.
A terra prometida. Então, assim, essa foi... Eu fiz realmente um processo não profissional de regressão, mas eu fiz uma autorregressão. Uhum. E aí lembrei desse negócio. E de lá pra cá, assim, eu fiz muitas coisas, né? Vocês me conheceram já na era internet, tecnologia. Sim. Mas sempre, assim, o tesão de você pensar num negócio e aí pela primeira vez alguém comprar esse negócio. Eu lembro que o Cauê contava um negócio que era no começo da HostNet, eles configuravam lá, eu nem sei se era SMS, né, Cauê, que não sei se já existia.
Fala a história aí. Eu tenho histórias proibidas e vergonha. Fala.
Cada pagamento que entrava na HostNet, dava um push, né, na época de...
Era um SMS mesmo.
Uma coisa assim. E que era uma loucura, né, era assim... Porque aquele negócio, não adianta você pensar um produto, pensar um negócio, pensar uma empresa. Ela efetivamente passa a existir quando alguém compra, né? Quando alguém diz, ok, eu vou pagar para ter esse, esse produto, esse serviço.
Isso aí.
E isso eu acho que está na essência do empreendedor. Uhum. Você é o orgasmo do empreendedor, é verdade. Você ter o primeiro cara. E aí, assim, antes de chegar na tecnologia, eu tive um bar.
Uhum.
E bar é um negócio sensacional para um jovem, né?
Na mesma cidade, Pecim?
É, não, mas aí no litoral, lá no litoral do Rio Grande do Sul. Que é uma porcaria, né? Água gelada, as praias não são boas, mas enfim, né? Gente para beber e comer sempre tem. Né? E o bar, apesar de, claro, todo mundo quando fala de bar diz, ah, pô, que beleza, né? Bar, qualquer coisa você toma um estoque, etc. Mas, cara...
Assim, eu conheço essa piada com outra coisa, mas tudo bem.
Eu sei. Mas esse tipo de negócio eu ainda não empreendi, tá? Mas é um negócio como qualquer outro e com todos os desafios e complexidades. Que
quantos anos, Pecim?
Só pra... Foram dois anos.
Não. Com quantos dois anos você idade, tinha o bar?
Tá bebendo.
Com dois anos eu só empreendi atrás de uma teta. Quantos anos eu tinha?
Isso, com o bar.
Ah, 23.
É só pra gente poder se situar aqui na linha do tempo.
Não, foi algo... bem lá atrás, assim, no comecinho. Mas assim, apesar de todas as brincadeiras, é um negócio que requer planejamento.
Muito.
Requer marketing, posicionamento, estratégia de compra de produto, de pricing. Assim, claro, tem muita gente que faz isso, né? Meu avô era um comerciante lá no interior do Rio Grande do Sul e ele não tinha estudo, mas ele tinha lá. Ele sabia, ele fazia markup sem saber o que era markup.
Exatamente. Não, você estava contando pra gente aqui nos bastidores do cara lá perto da sua casa lá de praia. Conta aí, vamos deixar registrada aquela história que eu gostei.
Ah, a gente estava falando de geolocalização e o marketing te perseguindo onde você está, né? E aí eu tenho um trailer de praia perto da casa de praia e o cara não tem luz, né, no trailer. E ele usa Facebook Ads com geolocalização para captura de clientes, né? Então,
isso é, alguém, com certeza alguém ensinou a ele isso, mas é um fato. O cara não tem luz no trailer dele, mas consegue na internet empreender. Isso é muito legal.
E assim, é incrível, porque você está se aproximando da praia, você tem uma mídia de Facebook dizendo o seguinte, ó, hoje a cerveja é dobrada, promoção da caipirinha de não sei o que lá... É sensacional.
Muito
e não é um cara que fez MBA, né?
Não. Provavelmente.
De empreendedorismo.
Provavelmente.
Então, assim, o negócio do bar foi também uma escola extraordinária de empreendedorismo e que também remete ao que eu estava falando antes, né? Do tesão que dá quando você tem o primeiro cliente. Eu lembro como se fosse hoje, né? O dia da inauguração. Estrategicamente eu inaugurei bem cedo, assim, antes da alta temporada, para não correr o risco de não conseguir atender.
Né?
E aí, obviamente, a praia estava meio vazia, né? Então, aquele negócio, você tá tudo limpinho, você abre as portas, a mesa tá bonitinha, etc. E você fica ali, né? Esperando. Cara, a hora que sentou o primeiro pessoal nas mesas, eu tinha vontade de estar cambalhota dentro do bar.
Porque, assim, chegar lá abraçando, né?
Não é que deu certo, os caras sentaram aqui para beber, então eu acho que esse é o grande negócio, né? Esses dias eu estava conversando com os consultores do Sebrae, né, que eu acho que fazem um trabalho bem legal nesse
também
quesito,
acho,
né? E eles me contaram uma história que é muito bacana, que é assim, o cara é empregado a vida inteira, né? E aí ele toma café de manhã na padaria e ele olha assim e diz, puta, esse cara que é o cara, né? Essa padaria tá sempre lotada, esse cara ganha muito dinheiro. Meu sonho é ter uma padaria. E ele tá lá num esquema, né, de trabalho das 9 às 18, etc, né? E aí ele sai do emprego, ou saem com ele do emprego, e a primeira ideia que ele tem é, vou montar uma padaria. E aí ele não tem a mínima ideia, né, do que é ser refém dos padeiros, não ter sábado, domingo, feriado.
Não ter mais horário, né?
Às 4 da manhã e terminar às 10 da noite.
Isso aí.
E de certa forma, o Sebrae e a gente, quando está conversando com pessoas que querem empreender, eu acho que esse veículo aqui, que vocês estão de maneira totalmente sem fins lucrativos, né? Essa geração de conteúdo é extraordinário para quem quer empreender, é o seguinte, né? Primeiro se pergunta, você gosta de pão?
É verdade.
Você gosta de acordar cedo? Você está ciente de que você não vai ter mais final de semana? E é claro, depois de todas essas perguntas, se o cara não desistir, às vezes é bom um empurrão para o cara empreender e às vezes é bom um empurrão para que ele desista.
Isso é verdade. Tem muita gente que fica aí insistindo na direção errada há muito tempo, né?
Exatamente, exatamente. Esses dias me aconteceu um caso que eu achei assim, bem legal. E é tão bom, né, quando você dá uma dica para alguém e essa dica se transforma num negócio legal. Tem caras que chamam isso de consultoria e até cobram, né? Lá na época da Smart ainda, a gente tinha um cliente que tinha uma loja virtual de equipamentos para tênis, né? Raquete, bolinha, etc. E aí o cara me procurou, assim, dizendo, pô, já investi um caminhão de dinheiro, não consigo prosperar. E aí eu dei a notícia ruim para ele, né, cara? Eu disse, cara, você já ouviu falar de Netshoes? Né? Você já ouviu falar de submarino, né? Você jamais vai conseguir competir com esses caras.
Verdade.
Porque esses caras vão comprar em grande quantidade, vão ter sempre os melhores preços, o melhor sortimento, etc. Mas me conta um pouquinho, por que que você decidiu ter uma loja de tênis? Primeiro, eu entendo que você deve gostar de jogar tênis. Daí ele disse, não só eu gosto, como eu sou um... Eu não sei nem se a expressão é exatamente essa, me perdoem os tenistas se eu estiver errado. Eu sou o cara que faço... eu sou um encordador, não sei se é encordador. O cara faz as... Uhum. Ajusta as cordas da
raquete.
Da raquete. E eu digo, pô, e você é bom nisso? Ele disse, cara, eu sou um dos melhores. Eu disse, então é o seguinte, cara, esquece a loja de equipamentos esportivos para tênis e faz um blog divulgando o teu trabalho, porque o teu serviço é o teu nicho e é o teu diferencial, e não tentar ficar vendendo raquete de tênis.
Ele vai tentar vender a raquete para tentar depois vender o encordamento, se é que essa palavra existe. Tô errando junto contigo, se estiver errado.
Mas eu acho que é encordamento mesmo.
Aqui é erro coletivo, a gente abraça e vai junto.
Cara, hoje ele tá na equipe dos grandes lãs, ele faz encordamento de todos os... Assim, ele faz encordamento do Nadal, ele faz acordamento do Djokovic, ele
maneiro.
Ele passa o tempo todo postando foto, tá na Australia Open, tá lá, tá aqui. Então, assim, eu acho que também tem a questão do empreender, né? Tem vários fatores, né? Eu acho que tem um fator de, primeiro, você ter a consciência que não tem nada de glamour. Uhum. Né? Eu acho que se criou, né, nos últimos anos, o empreendedor, vou usar uma brincadeira de meme, né? Se criou aí o empreendedor Nutella, né? que é aquele cara que fica em evento, fica fazendo pitch para investidor, tem um PowerPoint maravilhoso, etc. E aí, de novo, né? Remeto lá a Hostnet quando era da startup, né? Com o Cauê lá no quartinho dele, atendendo o Nextel, dando suporte, fazendo a página e, às vezes, naquela coisa de não ter um recurso mínimo para conseguir dar o próximo passo. Isso não significa que só se deve empreender com sangue, suor e lágrimas, né?
Mas... É porque é estranho, eu tô aqui pensando, você tá falando e eu tô ainda na minha cabeça, claro que eu tô ouvindo o que você tá falando, mas na minha cabeça tá o cara do tênis. Quantas vezes ele deve ter ouvido, Pessim, das pessoas, quando ele falou, não, vou deixar de ter uma loja e vou passar a ter um blog para falar sobre encordamento com o objetivo de trabalhar nisso. Quantas pessoas já devem ter falado, não, tu é maluco, empreendimento é uma loja, você tem que ter um lugar, você tem noção disso? Eu tô imaginando um monte de gente. Sim. Porque assim, o empreendedor brasileiro, quando ele quer inovar, quando é uma inovação, ele é chamado de maluco à torta e à direita, né?
Tem tantos casos, Guanabara, e aí assim, acho que às vezes é um negócio de você fazer uma autocrítica constante do teu negócio, porque tem, vamos lá, né, é muito fácil você subir num palco de evento e dizer como é que se faz, como é que não se faz, mas na verdade o processo de empreendedorismo é um processo de testes, uhum, de acertos e erros, né? E de tomadas de decisões que podem fazer você ganhar mais, ganhar menos,
ganhar
quebrar,
nada,
quebrar, e não existe. Acho que se alguém quiser vender uma fórmula mágica, né, uma fórmula que o bolo vai ficar sempre bonito,
não,
o empreendedorismo não funciona. E muitas vezes é assim, você enxerga o caminho e troca a direção do teu negócio, e muitas vezes as pessoas de fora que não estão viciadas no negócio, né, ou abduzidas pela rotina, conseguem enxergar. É. Então, um dos aprendizados, apesar de que, assim, vocês me conhecem, sabem que eu tenho que fazer um esforço gigante para falar menos e escutar mais, né, porque eu gosto de falar. Vídeo aqui, né, que eu não
somos
deixo...
Somos dois. Nada.
A gente tá aqui pra ouvir você.
Eu tô aqui pra isso.
Com você. É
pra
isso. Deixa eu até dar um toque, assim, pra quem tá escutando o podcast agora e, de repente, não conhece Percim como... As pessoas do mercado, que a gente tem muitos jovens, né, Guanabara, que escutam, e o interesse de gravar uma série sobre empreendedorismo foi muito de passar para o jovem que, olha, empreender é uma coisa possível. A gente tem contado várias histórias, assim, para, de repente, alguém que está ouvindo falou, pô, mas vocês nem me falaram quem é esse Percim, cara. O Percim é um dos maiores executivos que tem aí na parte de internet, trabalhou no UOL, trabalhou na B2W, criou startups, ele é totalmente envolvido, todo mundo do mercado conhece. Então, a gente está contando aqui a história, e eu acho isso muito legal, para contar a história do começo, porque eu quero que você que tá aí com 17 anos, com 20 anos, lá na faculdade, ou tá, pense na história e fala, caramba, como essas coisas fazem sentido desde o começo.
Porque
o que o Percim falou ali, não, eu vendia meu material escolar, cara, quando eu era criança, eu vendia meus gibis da Mônica e da Cebolinha quando acabava.
Isso aí.
É, pra poder trocar e comprar mais gibi.
Exatamente.
Era empreendedorismo por necessidade. Eu precisava, eu não tinha dinheiro pra comprar todos os gibis que eu queria. Então, o empreendedorismo, ele vem da essência. Infelizmente, a gente tem aí pouca educação nesse sentido, né? A escola não tem a matéria empreendedorismo.
Não. Nem a faculdade, às vezes.
E a sociedade te forma pra você ser aquele ovinho dentro da caixa. Então, a gente tá trazendo histórias ainda. Mais na frente, o Percim vai colocar opiniões no mercado, mas dizer assim, é um cara que a gente tem muito pra aprender. E, Percim, eu quero que você fale mesmo, porque se tá aqui, a gente quer ouvir você. Fica tranquilo. Que...
Bom, eu tenho... Pra mim, a expressão que... E é exatamente o que eu tava falando, né? De escutar, né? A gente multiplica conhecimento. Nos últimos 20 anos, eu percebi que várias... guinadas da minha vida e de negócios que eu criei se deram por sugestões, por conversas. Então, você escutar as pessoas das mais diferentes formações, né? Às vezes a chave para o sucesso ela está muito próxima e você não está enxergando. Isso pode vir de qualquer lugar. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com exemplos, né? Porque senão vira só a teoria, né? E teoria é muito fácil, né? Se você for um bom defensor de tese, você consegue aprovar uma teoria. Então, eu sempre gosto de trazer exemplos, estou trazendo alguns aqui. Tem um exemplo lá do Rio Grande do Sul também, que eu acho sensacional, que não é do mercado digital, mas que a gente vê como às vezes um negócio está muito próximo e precisa de um pequeno ajuste, de um empurrão. É, tem dois empreendedores lá que são filhos e amigo, né? Um amigo do filho, de uma banca de peixe do mercado público lá de Porto Alegre. Aquele negócio tradicional, né? O cara compra peixe no atacado, né? Coloca ali na banquinha e vende para as pessoas o peixe, né? E o filho já estava com o processo de daqui a pouco herdar a banca de peixe e continuar um negócio sem muita inovação, né?
Uhum.
Não tem muito o que fazer. Compra peixe, bom, né? De preferência. Põe ali no gelo, né, e vende peixe fresquinho para as pessoas. E aí ele teve uma ideia de diversificar e ele pensou o seguinte, pô, eu tenho peixe aqui, começou, né, acreditem, mesmo no Rio Grande do Sul, o grande estado comedor de carne bovina, os restaurantes japoneses também começaram a prosperar lá, né. E aí ele montou uma banquinha do lado para vender os insumos para quem faz comida japonesa, né? Sushi, sashimi, aquelas algas, os temperos, né? E ok, né? Abriu mais um negocinho. Então o cara ia ali, comprava o peixe fresco e já comprava os outros insumos para poder fazer sushi em casa, sashimi em casa. E também acabou sendo um negócio pequeno. Até que um dia uma pessoa, né, amigo, próximo, olhando para o negócio dele, disse, cara, você tem o peixe fresco e você tem todos os insumos para fazer sushi, sashimi, temaki. Por que você não... ao invés de vender tudo isso, não beneficia mais, aumenta a tua margem e cria aqui uma banquinha de comida japonesa dentro do mercado público. Ele pegou a lojinha, que era a lojinha dos insumos lá, ele botou duas mesinhas, aquela mesinha alta que ocupa menos espaço, e começou a fazer temaki. Bom, para resumir, né, senão nós vamos ficar o resto da manhã aqui, ele hoje é a maior temaqueria do Rio Grande do Sul.
Caramba.
Continua com a banca de pesca.
Show, hein?
Mas já fez franquia ele de temaki?
É, exatamente. Ele é a maior rede de temaquerias do Rio Grande do Sul. Legal. E já é o maior comprador de salmão do Brasil.
Aí,
né? Então, assim, você vê assim, puta, tava ali, né? Tava na cara. Só que o cara tá no dia a dia comprando peixe, vendendo peixe, atendendo o público, não enxergou. Então, uma das coisas que eu tenho feito muito, e hoje eu invisto quase numa dezena de novos negócios, eu sento muito com pessoas de todos os tipos, sem nenhuma vergonha, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem um pouco mais de vergonha de dizer o seguinte: o que você acha do negócio? E, sobretudo, aceitar a crítica de peito aberto. O que eu vejo em muito empreendedor jovem, que busca, às vezes, apoio de capital em anjos, que são empreendedores que têm todas as respostas. Eles já sabem, eles não têm...
Não aceita nenhuma sugestão, né?
Nenhuma sugestão. Então, assim, aí a relação de mentoria, de investimento, ela se reduz a... Cara, tem uma expressão que eu conheci há pouco tempo que eu achei muito engraçada, de investimento anjo, né? Que é o spray and pray. Pulveriza o teu dinheiro e reza que uma startup dessas dê certo para voltar ao teu investimento. E uma das coisas que assim, eu, pelo menos quando converso com jovens empreendedores, me chama bastante atenção, assim, aquele jovem que está sedento por escutar e aprender, e mais do que isso, aceitar que talvez que o modelo inicial que ele tenha pensado de negócio não é a bala de prata, que pode ter um ajuste. E, gente, a gente viu tantos negócios que derivaram e se transformaram. Dei o exemplo aqui da temaqueria, mas no nosso negócio, né, Cauê, agora não é mais o meu negócio, né, mas eu sempre tenho um
sempre
carinho,
vai né, ser, né,
com hospedagem de sites, né, se pegar a própria história de como é que nasceu a HostNet, a própria LocalWeb, né, que o Maltner e o Gora montaram lá um B2B do setor têxtil, que, assim, imagina, hoje em dia um B2B ainda é um desafio, naquela época era praticamente impossível que eles prosperassem, e quebraram, né? E aí eles se deram conta que, opa, mas para um pouquinho, esses servidores aqui que a gente alugou nos Estados Unidos, a gente poderia vender hospedagem para os sites dos nossos amigos, né?
É verdade.
E surgiu hoje uma companhia, né, gigante, respeitada, etc. Então, apesar de, é claro, quando eu estou nesse tipo de veículo, eu continuo falando muito, mas se eu pudesse dar uma sugestão para quem está empreendendo, escute todo mundo.
Verdade.
Claro, no final você tem que tomar a tua decisão soberana, porque não há sentimento pior do que você ir contra uma convicção e depois se arrepender.
Exatamente.
Né? Uma adenda aí que eu posso fazer, assim, que eu vi duas coisas que você falou que tem marcado aí, até a gente já tem falado muito nesse podcast, que é uma é essa questão que hoje está na moda aí do empreendedorismo de palco, empreendedorismo Nutella, né? Que é a questão da mentoria, do coach, de todo esse vislumbre que se criou em torno de quem efetivamente tem o poder da oratória, né? Vamos botar ali, assim, tem algumas pessoas que se destacam por saber contar histórias bonitas, né? E sabem, são exímios contadores de história e sabem e acabam envolvendo processos de venda em que efetivamente ele tem um valor. O Guanabara, ele é mais radical.
Quando o Pecinho falou assim, você tem que ouvir todo mundo, eu tenho que aprender isso.
Eu falo isso muito do Guanabara, que assim, às vezes tem algumas figuras públicas que crescem vertiginosamente e eu gosto de acompanhar, tentar entender o que está passando por ali, né? E às vezes tem muitas coisas boas para ser absorvidas, muitas são motivacionais, né? Ponto, sim, né? Que eu acho que ao longo da vida você precisa de uns empurrinhos motivacionais, mas você tem que separar bem, né? Não que você não deva ter um coach, não deva ter um mentor, depende da tua cabeça, né? Os meus mentores, os meus coaches foram meus pais, os meus sócios, pessoas que, como o próprio Pecinho falou, que dão às vezes uma visão de negócio em que você não está vendo, mas que são importantes, né? E eu lembro quando você falou assim, porque as pessoas acham, chegou com uma ideia no empreendedorismo, que o cara, esse cara tá viajando. O próprio Ramiro e o Michel, quando eu contei a história da HostNet, não, vou abrir a empresa de 9,90. Eles, esse cara é maluco, isso aí não vai dar certo, isso não tem jeito, né? Só que o jovem, ele tem uma coisa que a gente tem que pedir pra ele, olha, você tem que domar isso, mas ultimamente a gente não tem que tirar, que é o seguinte, a convicção.
Isso.
Né?
Isso.
Quando o cara acredita, cara, que ele tá naquele caminho,
tem que dar um tempo pra ele, ou pra ele te provar que ele tá certo, ou que tá provar que ele tá errado.
Ninguém tem essa verdade absoluta e a certeza na mão, né? Eu digo exatamente isso, né? Às vezes eu... É a minha opinião, né? Eu enxergo um negócio e digo, olha, cara, eu acho que isso aqui tem um problema. Mas eu sempre complemento dizendo o seguinte, mas agora, se você tem convicção, vai em frente, cara. E talvez até a caminhada vá provar que eu estava errado, né? E eu acho que essa é a beleza desse meio. Agora, eu também, Cauê, não sou radical.
Eu acho que a gente vive
no mundo, né, um processo de radicalismo. E eu prego muito uma coisa que, assim, o meio do caminho talvez seja o ideal, né? Nem branco, nem o preto. Isso tem aí. o cinza no caminho. E sobretudo o seguinte, né? Ninguém é 100% sábio e ninguém é 100% ignorante. E sobre o ponto específico, né, de empreendedorismo de palco, eu faço isso até um paralelo com a própria religião, né? Eu sou ateu, mas da mesma forma que eu gostaria que o meu ateísmo fosse respeitado, eu respeito todas as convicções, religiões, crenças. Acho que esse é o caminho. E acho que as religiões fazem um grande trabalho quando elas centram uma pessoa na família, tiram essa pessoa do caminho das drogas. Então, mesmo algo que a gente sabe que também tem um outro lado, muitas vezes de pessoas mal intencionadas, que roubam dinheiro dos fiéis, que enganam, etc., tem também um outro lado. Então, acho que assim, eu utilizo essa... E a gente sabe que futebol, política e religião é complicado de discutir, mas eu utilizo essa metáfora para dizer o seguinte. Quando eu digo que... Fiz até a brincadeira do empreendedor Nutella, etc. Eu acho que é o seguinte. Tem o jeito de empreender que a gente conheceu mais de perto, que era sem investidor, sangue, suor e lágrimas, passo por passo, etc. Tem o jeito de empreender que é você montar uma apresentação extraordinária com uma ideia extraordinária, captar dinheiro dos outros que conscientemente sabem que estão fazendo um investimento de capital de risco e esse negócio lá na frente dar ou não dar certo, também é do jogo. Né? Cabe aos agentes, né, tanto de um ponto ou do outro, terem claro essas variáveis. Né? Eu gosto de empreender e gosto de investir em negócios que eu, primeiro, entendo que o time é diferenciado, e diferenciado não significa só formação, é diferenciado quando você senta e diz assim, cara, essas pessoas são diferentes. Quando existe uma paixão pelo negócio, daí é uma visão pessoal e que já se tenha um passo dado. Né? É assim, você já tem alguém que... Você já emitiu uma nota fiscal para alguém? Lembra, Cauê, quando você emitiu a primeira nota da Hostnet?
Lembro, claro. Não, pra mim, mas o fato você contou aqui, que eu nem lembrava mais, que era quando a gente botou o SMS pra pitar lá, cada dinheirinho que entrava. Aquilo ali que você falou, era o orgasmo do negócio, né?
Não, e é isso, né? Então, assim, pô, você já emitiu uma nota fiscal? Já, então legal, já tem alguém que tá pagando pela tua...
Pela tua
ideia.
O modelo tá aprovado, né?
Eu quero só fazer assim, um fechamento desse bloco aqui, porque a gente tá falando de empreendedorismo de uma forma bem genérica e eu quero realmente entrar na história da tua vida, nas tuas experiências, contar as tuas empresas. E a gente falou aqui de bastante coisa, desde o cara que vende peixe ao empreendedor Nutella, que eu também concordo que existe. E, assim, na minha opinião, assim, você pode usar todas as técnicas que forem criadas, fórmulas de lançamento, 8P de live, eu não tenho problema nenhum. A única coisa que eu não gosto e que eu acho que a gente pode fechar esse bloco com isso é o seguinte, é você mentir, entendeu? Na tua estratégia. Você vamos dizer, fechar. Por exemplo, que você tem vagas limitadas num negócio que é online e que não deveria ter vagas limitadas, exatamente. Entendeu? Você dizer que não, essa é a última vez que você vai fazer alguma coisa, só que no mês que vem você vai abrir outra, você já sabe. Essa é
ou você falar para os seus investidores que os teus poços são cheios de petróleo.
É, exatamente. Aí você tá falando de um maior.
Eu tenho esse problema. Eu, quando sinto o cheiro da picaretagem, eu não consigo nem mais dar ouvido. O Cauê, dois grandes amigos meus que falam isso, Guanabara, você tem que deixar disso. É o Cauê e o Thiago Luz, que já gravou com a gente. Eles sempre falam, eu tenho que aprender.
Mas vamos fechar esse bloco, eu quero realmente começar a entrar na tua história e quero que o pessoal conheça aí por onde você passou e como é que é ser capitão de barco pequeno a barco grande. Tá bom? Sim, agora a gente falou bastante empreendedorismo e eu quero contar a tua história. Foi para isso que eu te convidei aqui. E eu lembro de um fato muito marcante na minha vida, que foi quando a primeira vez que eu ouvi aquele barulhinho... que não era nem na internet ainda, quando eu me conectei com esse barulhinho, era uma BBS.
BBS.
E aqui, ali a minha vida começou a mudar assim, de uma forma, não, é isso aqui que eu quero da minha vida. Eu tenho certeza que você deve ter passado por isso. Quando você entrou na internet, e depois eu vou, agora eu vou começar a te fazer perguntas para te conduzir aí pelo que eu quero levar para os meus ouvintes. Quando que isso aconteceu para você?
Essa história é muito legal e passa também por processo de você ser muito grato pelas pessoas que passaram e passam pela tua vida e te pegam pela mão e te mostram novos rumos, né? Depois dos primeiros empreendimentos que eu contei para vocês no bloco anterior, eu fui para o mercado de previdência privada, num fundo de pensão de uma companhia estatal lá do Rio Grande do Sul, que naquele período foi o delírio para os meus pais, né? Mas, puxa vida, agora nosso filho está...
Está bem encaminhado, vai vender previdência privada.
Não, e ainda num fundo estatal, daqui a pouco vai ser um concurso e ele vai se efetivar. Eles estavam muito, muito felizes. E eu vi que aquele negócio não parava de pé e sobretudo, eu estava infeliz, né? E aí eu pedi demissão. E aí minha família imediatamente disse, putz, estava tão bem, né? Agora se perdeu. E esse período é um período de 1996, 1997, quando a gente tem no Brasil a internet comercial, né? O advento da internet comercial. E o meu primo, né, Marcelo Shogun, foi um dos primeiros caras que aprendeu a programar HTML no Brasil. Na época não era tão fácil com os vídeos do Guanabara aprender a programar. Não tinha nem sites de vídeo, comprar livro era um negócio muito, muito difícil. E o meu primo tinha formação em jornalismo, né? E foi estudar HTML. E aí, com o advento da internet, ele era o profissional perfeito, né? Imagina um cara com um texto jornalístico e que sabia montar as páginas. Ele virou o redator do que hoje, né, é o Portal Terra. Na época chamava Nutecnet. Né, e que tinha acabado de ser comprado pela afiliada da Globo lá do Rio Grande do Sul, chamada RBS, e que virou ZAS, né? ZAS, as pessoas já lembram um pouquinho mais. Sim. Né?
Eu lembro da Nutecnet, mas enfim, eu sou velho.
Os nossos ouvintes provavelmente não vão...
O nosso ouvinte talvez não saiba nem mais o que é Terra hoje.
Exatamente. Aí ele teve lá em casa, né? E disse, e aí, cara, você tá maluco, né? Pediu demissão, a tua mãe ligou pra minha mãe, etc. Só que é negócio de família, né? Ah, não sei o que houve, ele tá aqui trancado no quarto, computador. Né? E aí ele disse, cara, o negócio tá bombando, agora a RBS comprou e esse negócio vai crescer muito, lá, lá, lá. Vamos lá que tem vaga lá pra trabalhar na área de tecnologia.
Legal.
E eu digo, cara, eu sou um usuário de tecnologia, né?
Todo mundo era usuário naquela hora.
Não tinha como ser outra coisa.
Mas já tinha os caras que eram mais,
sim,
assim.
Sim,
na época chamava... Hoje chama nerd, geek, etc. Na época chamava micreiro.
Aham, isso mesmo.
Ah, então, assim...
Micreiro, nossa, essa eu tinha esquecido.
Essa você tinha esquecido. O micreiro era o cara que realmente... Eu não era micreiro, né? O Mariano Quadrado, meu eterno sócio e amigo, ele era um micreiro. Ele foi aquele cara que fez BBS no quarto dele com 12 anos de idade, 13 anos de idade. Eu não. Eu era um usuário, né, e que tinha essa história de empreender, de gostar de me comunicar, etc. E aí fui para uma entrevista, e é claro, né, o cara começou a me perguntar protocolo TCP/IP, string de modem, lá, lá, lá. Eu digo, puta, tô ferrado, né? Só que, como bom vendedor, né, eu fui de terno e gravata, né, todo bonitão. E aí passou um diretor pelo biombo que eu tava sendo entrevistado, olhou, viu que eu tava lá dando um discurso meio sem sentido, né?
Quem é esse micreiro de terno e gravata? Traz ele para a comercial.
Exatamente. Eu me diferenciei dessa forma, porque foi exatamente isso que chamou a atenção. Quem é esse cara de terno e gravata nesse mundo de micreiros? É. Ele entrou na entrevista, né? Entrou no biombo e disse o seguinte: cara, tô vendo que você tecnicamente não, ainda tem uns gaps, etc. Mas nós estamos montando a primeira área de vendas e fidelização e retenção do provedor, e eu acho que você é o cara para tocar isso. Foi, então, assim, quando eu falo de gratidão, né? Primeiro, meu primo, né? Uhum. Eu sei que parente meio que tem obrigação, né, de carregar as malas, né?
Tem nada, não carrega ninguém, não.
Carrega sim.
Só pai e mãe. Não, o resto.
É verdade. Quem vai editar ali nosso material? O Michelzinho.
É verdade, é verdade.
Mas, assim, eu não tenho uma festa de Natal e Ano Novo que eu não diga isso pra ele. Que eu cheguei aonde cheguei porque ele foi quem me abriu as portas desse mundo novo. Uhum. Né? E depois desse diretor maluco, né, que me olhou ali e me deu essa oportunidade, e isso foi um aprendizado. Depois eu me lembro que, assim, mesmo no próprio Terra, teve uma época que eu contratei, assim, eu me lembro que eu contratei uma bióloga para trabalhar com internet, mas que eu olhei e eu digo, cara, essa menina tem um talento que vai nos ajudar de alguma forma, eu não sei nem exatamente o quê, e depois ela fez uma grande carreira também.
Legal.
Então foi legal que assim...
Então você começou no Terra, logo no Tecnet.
No Tecnet, aí a Telefônica comprou, virou Terra, e aí eu tive a oportunidade ali de 96, 97 até 2001 de viver toda a aventura maluca que foi a internet, né? A bolha, nossa, aquelas startups malucas. Eu com 20 e poucos anos fiquei milionário com stock options, né?
Legal.
E 48 horas eu perdi tudo, né?
A bolha. Gente, foi a bolha, é isso?
É, quando a bolha estourou.
Então foi 99.
Da Nasdaq. A gente tinha lá os papéis e a gente dizia, cara, isso aqui já dá um apartamento tal, agora isso aqui já dá uma cobertura, agora isso aqui já dá...
Já tinha sete dígitos.
Sete dígitos numa semana, naquela época ele teve.
Só que a gente era muito jovem, né? E nem se questionava, não tinha experiência para saber, cara, esse negócio não é possível que todos os nossos milhões virtuais foram Nasdaq abaixo, né?
Bitcoins.
E aí, em 2001... a Telefônica já tinha comprado o Terra tinha virado muito grande, etc. Mas eu entendi que eu já estava com o know-how ideal para fazer um empreendimento no setor digital, né? Deixei o Terra, e aí foi mais um drama familiar, né? Que era
puta, cara, ele não tinha já acostumado, não. Falou assim, pronto, agora daqui a pouco.
Cara, funcionário público nunca vai se acostumar.
É, agora quando eu... Não, agora eles estão. Agora quando eu...
Agora também, né? Você tem depois... 40 anos. Se eles ainda estivessem preocupados a cada pulada que você dá.
Pensando, esse menino vai fazer de novo.
Não, agora eles dizem, você sabe o que você tá fazendo.
Lógico.
Não, agora a mãe dele liga e fala assim, você não tá muito tempo nessa empresa, não, na hora de pular fora, não.
Aí primeiro eu fiz uma transição, né, do Terra para Matrix, foi uma oportunidade legal. Falando em gratidão, né, essa transição foi pelas mãos do Jonatas, né, que também faz parte...
Ele falou pra caramba de você no podcast que a gente gravou com ele.
A gente vai ter o bingo do HostCast.
Um dia a gente tem que juntar os dois.
Os mais citados são você e o Jonatas.
O problema é que eu e o Jonatas juntos, vocês vão precisar de um podcast de 42 horas.
Não, a gente grava 42 horas, depois
a temporada inteira.
A sétima temporada vai ser Jonatas e Pecinho.
Muito legal. Assim, o Jonatas tinha passado pelo Terra, eu acho que ele até conta essa história.
Contou também.
Dele, né? E ele não se... Assim, o estilo dele de empreendedor, de cara que não aceita uma fórmula pronta, entrou em colisão com aquele modelo do engessado do Terra na época. Ele teve uma passagem rápida, saiu, foi para Matrix, e aí nesse período eu também já estava querendo novos ares, e ele foi ele que me levou para Matrix.
Então, ele falou isso.
E que depois acabou me levando para Plugin, que foi o nosso primeiro empreendimento, né? A minha primeira ida para Plugin, eu não era sócio, eu era um diretor remunerado, né? Mas isso até já é um tipo de expressão desgastada, mas ela é bastante válida, né? Quem é empreendedor em qualquer lugar.
Verdade.
Seja em grandes companhias, sendo sócio ou não. Eu sempre tratei o negócio que eu estava atuando como sócio.
Como seu empreendimento, né?
sendo ou não um sócio. Isso, se eu pudesse dar uma dica para quem está dentro das companhias hoje, é essa, né? Trata como um negócio teu e trata como um empreendedor. De duas, uma, ou você vai crescer dentro da companhia, isso dá muito bem, ou você vai se preparar para depois
ter a tua
companhia.
Isso aí.
E aí, tive essa primeira passagem, pouca gente sabe, mas eu tive uma entrada e uma saída da Plugin, que foi um desentendimento entre os sócios, que levou a minha saída. E dois anos depois, eu costumo brincar, né, que eu fui o Steve Jobs da Plugin, né? Por favor, é uma brincadeira, né?
Claro.
Eu saí, né, saíram comigo. Uhum. Dois anos depois, eu recebi o convite para voltar, né, e aí eu voltei como sócio. Eu comprei uma pequena participação e paguei ao longo do tempo que eu fiquei trabalhando lá uma outra participação, que lá em 2007 culminou com a compra do UOL.
Uhum.
Né? Nos procurou, a gente já tinha ali plugin, hostnet, localweb, eram os players que estavam se destacando, a KingHost lá do Primavera, e começou um processo do UOL de diversificação de receita, né? O UOL fez o IPO, levantou uma grana legal, umas centenas de milhões de reais, e precisava fazer novos negócios, porque a receita de acesso estava
minguando, né?
E o UOL estava cheio de dinheiro em caixa também do IPO que eles fizeram e que ficou lá encaixado um tempão, né?
Exatamente. E aí o negócio com o UOL foi muito legal, porque foi a prova que dá para empreender em grandes companhias, né? O Luiz Frias, que é o chairman do grupo, né? Presidente do Grupo Folha, me chamou para uma conversa, disse, olha, nós queremos fazer um negócio, ele tinha como benchmarking a Localweb, né? Ele disse, ó, Localweb, estou sabendo que ela quer abrir ações na Bolsa, olhou esse negócio, há muito tempo a gente não estava olhando isso, mas agora a gente quer fazer, a gente entende que você, teu time, podem ser o embrião desse negócio, e de fato foi muito legal, porque ele nos deu carta branca, dinheiro, basta ver que a minha primeira decisão foi matar o UOL Empresas, né, e criar a marca UOL Host. Foi super arrojado de a companhia deixar fazer isso, né?
Uhum.
É óbvio que eu expliquei, né? Eu disse, olha, toda companhia que quer fazer um puxadinho para empresas faz, né, Terra Empresas, Vivo Empresas, Santander Empresas, etc. Não é isso, né? Eu fiz eles entenderem que naquele momento o grande consumidor do produto de hospedagem era o antigo micreiro, que daí naquela época já nem sei como é que chamavam, mas eram os profissionais de internet, né? Os desenvolvedores, uhum, os caras de tecnologia. E que lá nos Estados Unidos tinha lá a Bluehost, a HostGator, etc. E que se a gente colocasse o nome host, a gente começaria a mudar a conversa de uma conversa de consumidor final para uma conversa para esse público mais técnico. Então foram 5 anos extraordinários. Eu sou muito grato ao UOL, além do UOL Host, que se transformou no principal player, né, de hosting, data center, depois com 9 aquisições de empresa, só o Juliano e o Cauê que não teve jeito de comprar. Diga-se de passagem, é também uma grande qualidade de ambos, né, de terem resistido, acreditado nos seus negócios e continuaram prosperando. E voltando um pouquinho àquela nossa conversa do primeiro bloco, não tem fórmula, né? Às vezes eu vejo pessoas criticando o Cauê porque não vendeu, né? E às vezes eu vejo pessoas me criticando porque eu construo empresas e vendo.
É isso aí.
Gente, assim, não tem a fórmula certa, depende do que você quer. Né?
São duas maneiras de fazer certo, né?
Se você quer construir a tua empresa, eu acho que o Jonatas é um outro belo exemplo. O Jonatas
teve
vários assédios à Dinamize, ele decidiu conscientemente não vender, está construindo uma empresa super bacana, internacionalizando, etc. Né? E tem outros modelos, que é um modelo que eu confesso que eu me identifico mais, que é um modelo de construir empresas pensando onde essas empresas vão parar. Né? Então, uhum, a Plugin foi comprada pelo UOL, mas o mais importante, né? Qual era o objetivo que a gente tinha na Plugin, no grupo, aquele grupo que era um grupo excepcional? Nós queríamos a liderança, nós queríamos ser grandes. E a gente percebeu que como Plugin, nós não seríamos, nós não conseguiríamos brigar com a Localweb, que o Gore e o Maltner fizeram um trabalho extraordinário, começaram antes, começaram em São Paulo, que é um diferencial. Eu digo, né? Vocês estão aí no Rio, né? mas eu digo para muitos empreendedores que estão fora do eixo Rio-São Paulo, que assim, precisa estar em São Paulo. São Paulo é a locomotiva do país. Então não tem essa questão do certo e do errado, né? Eu acredito que tem várias oportunidades. Bom, terminamos a parte de UOL, se passaram 5 anos, a gente criou o UOL Host, o UOL Loja de Aplicativos, o UOL Cloud Computing. Isso é um exemplo legal também, porque quando a gente estava ali já pau a pau em domínios com a Local Web, né, e a diretoria corporativa do UOL festejando, eu dei uma notícia triste, né? Eu disse, olha, vamos festejar rápido, mas a corrida não é mais essa. A corrida agora é por um tal de cloud computing. Uhum. Né? Puta, como assim? Aí eu disse, ó, tem um cara da Amazon que está fazendo um negócio assim, tem um cara de VMware que está fazendo um negócio assado. E a gente montou lá o UOL Cloud. Em 2011 para 2012, eu voltei a ficar provocado pelo bichinho do empreendedorismo. E aí o que estava me chamando a atenção naquele momento é que as empresas, diferente do período ali de plugin, que estavam buscando somente uma presença institucional na internet, elas agora queriam efetivamente fazer vendas pela internet, né? O chamado e-commerce. E que as plataformas de e-commerce, sobretudo naquele momento, né, as plataformas nacionais, eram bastante limitadas. Né? E as grandes corporações como IBM, Oracle, SAP, ainda não estavam dando bola para esse negócio, porque ele era muito pequeno. E aí, bom, eu tô falando com amantes, né, do open source e do código aberto. Eu sou muito grato ao open source, tá? Porque a gente lá no UOL mesmo tinha conhecido o Magento, né, que era o open source de e-commerce, numa filosofia que é extraordinária, né, negócios colaborativos, centenas de milhares de desenvolvedores espalhados pelo mundo desenvolvendo tecnologia em tempo real, coisa que nenhum laboratório de IBM, SAP, Oracle conseguiria fazer.
Exatamente.
Né? Claro, né, num ambiente meio caótico. E acho que o que a empresa que nós fundamos, que eu e o Mariano Quadrado, que foi a Smart, pegou essa onda, né? A gente aproveitou o melhor do open source numa janela de oportunidade de mercado. Nesse momento, a gente já empreendendo com uma outra maturidade, né? Nós tivemos um investidor, o Walter Júnior, da Virid, né? Que tinha acabado de fazer uma venda da empresa dele bem sucedida. Então, nós tínhamos expertise, mais maturidade, um open source e um pouco de dinheiro. Esse foi um negócio que, em 2 anos, nós nos tornamos um dos principais players de plataforma de e-commerce do Brasil, atendendo e-commerce como Saraiva, Raia Drogasil, Flores Online, Porto Seguro, e foi muito rápido. E só foi rápido em função da gente não ter reinventado a roda. Uhum. Quando a gente usou um open source poderoso como core do nosso negócio...
Fala o nome do open source.
Magento. Acho que eu falei isso, não falei?
Falou, desculpa. É porque o Magento é uma ferramenta muito poderosa mesmo.
Hoje
tá
já
ouvindo.
Tem uma série de derivações com outros open source.
Isso,
né?
Isso, é verdade.
Mas ele, assim, ele se mostrou extraordinário para ser... E de novo, né, quando a gente fala de radicalismo, né, porque existe existe um radicalismo em plataforma de e-commerce, né? Uhum. Ou você é SaaS, e o teu software é todo como serviço, ou você desenvolve o teu totalmente customizado.
É verdade. Tem essa aura ainda de que você usou open source, você ainda é pequeno, ainda é amador, e não é isso, né?
Não, até o contrário, né? A tese que a Smart defendeu no mercado era que o Magento não era para pequenos e médios, ele até servia. Mas ele era genuinamente para caras grandes, como uma alternativa a ter que desenvolver um sistema próprio que é muito custoso e demorado, e versus as soluções de SaaS que não atendiam integralmente um negócio mais complexo. E eu fiquei muito satisfeito, primeiro que em 2 anos, né, a empresa chamou a atenção do mercado a ponto de ser adquirida pelo maior grupo de e-commerce do Brasil, que é a B2W Digital, mas mais do que isso, há 2 semanas eu encontrei num evento o primeiro brasileiro funcionário do Magento no Brasil.
Aí, que legal.
Então, assim, a gente construiu uma história de Magento no Brasil que fez com que os próprios gringos enxergassem o mercado brasileiro como um mercado interessante. E hoje Magento está presente no Brasil e desenvolvendo negócio. A loja mais recente que foi lançada algumas semanas do grupo Riachuelo é uma loja Magento.
Legal.
Que era uma coisa impensável lá em 2011, 2012, que marcas dessa envergadura estariam usando um open source que pouca gente...
Eu não sabia que o Riachuelo tinha pego...
É muito legal. Bom, aí, 2 anos de empresa, eu confesso que ainda que sempre que eu olho para negócios, eu entro pensando na saída, eu entro pensando em quem são...
Eu acho que deu para perceber.
eu entro no negócio pensando quem são os potenciais compradores no futuro, mas eu confesso que a Smart foi uma grande surpresa. A gente imaginava que o interesse pela Smart aconteceria de 5 a 10 anos, e com menos de 2 anos, a gente ainda não tinha completado 2 anos de vida, a gente teve uma oferta de compra interessante, por 2 motivos, né? O primeiro e mais fácil de entender, que é a questão monetária, né? Dinheiro, ações, enfim, o valor financeiro, mas uma oportunidade da gente, do nosso grupo, né? Entrar numa nova corrida, que na nossa visão era a nova fronteira da internet, que era o fenômeno de marketplace. A gente viu que o mundo todo estava se tornando um grande marketplace e começava por produtos, né? E que as próprias plataformas de e-commerce talvez fossem passar por um processo de comoditização, porque varejistas, indústria, começavam a entender que talvez fosse mais fácil você vender os produtos se plugando aos grandes e-commerces do que tendo que montar a sua própria estrutura e gerar tráfego, né? Que é algo muito caro de se fazer.
Sim, vamos passar rápido aqui pelo que a gente já conversou. Você veio do Terra você foi para o Matrix, do Matrix você foi para Plugin, e da Plugin você foi chamado para virar o capitão de um grande barco que pegou várias outras empresas e levou para dentro. Depois você passou 5 anos no UOL, naquele navio, e decidiu, não, vou descer de novo para o mar, e veio para uma startup, e aquela startup cresceu rápida, em 2 anos veio um outro navio, portou pertinho do teu barco, falou, sobe que eu quero você, e você foi parar na B2W, que para quem não conhece, é dona da marca americana, é submarino, é o maior rede de Shoptime, enfim, é um conglomerado de grandes empresas de e-commerce, e daí você estava falando que...
E agora a Smart também.
A Smart também pegou também, acho que pegou até para não quero esse cara competindo perto de mim, traz para o barquinho, traz esse barco para cá, e daí beleza. E então, assim, o que deu para perceber é que você passou por empresas desde pequenas, empresas grandes, e eu quero entender melhor essa parte do marketplace, porque eu imagino que o marketplace você teve que lidar com, de repente, e-commerces menores, e enfim, vamos continuar aí que eu estou gostando dessa história.
Legal. Marketplace é um fenômeno extraordinário, né? Ele tem transformado o mundo, né? Se a gente parar para pensar, o mundo está virando um grande marketplace. Airbnb, Uber, Alibaba, Facebook, na verdade são todos marketplaces, né? Eu costumo dizer que é um modelo de negócio muito interessante, porque você consegue extrair o melhor de todos os agentes, né? Os grandes e-commerces nos últimos 10 anos fizeram investimentos gigantescos para conseguir construir tráfego, né? No mundo de internet, quem manda é o tráfego, né? Quem tem tráfego existe, quem não tem tráfego não existe, né? Se você não tem visitação, você não existe. E os grandes players têm isso. Só que quando você está, sobretudo no mercado de e-commerce, de multidepartamentos, é impossível, né, você ter um sortimento que vá atender toda a expectativa dos teus compradores, né, a cauda longa, como modernamente é chamado. E você não pode decepcionar o teu consumidor, né? Então, se você tem uma confiança numa marca de e-commerce, é muito ruim, né, se você vai lá procurar um produto e você não encontra. Não há capacidade de investimento e centros de distribuição para você ter produtos que você vende milhares por dia e produtos que você vai vender uma vez por ano. Não seria lógico, né? Você teria que ter, quem é comerciante sabe, né? Produto estocado é dinheiro parado. O marketplace vem para resolver esse problema, porque o que você faz, né? Você vai ter ali uma curva A de produtos que você vai continuar comprando e vendendo, porque você não pode não ter pão francês na padaria. Mas todo o resto, né? Aquela latinha de leite condensado que você vende na padaria uma vez por semana, ao invés de você comprar uma caixa que tem o vencimento, que você vai estar com dinheiro parado, você pluga, né? Isso no digital é possível, né? Claro. Você pluga aquele fornecedor e quando a venda acontece, esse parceiro recebe uma comissão. Então você com isso abre oportunidade para todos os tipos de negócio, independente do tamanho, venderem seus produtos nas grandes vitrines, isso que é um processo de ganha-ganha, né? Para o e-commerce de multidepartamentos, a possibilidade de você ter um sortimento absolutamente completo, né? De peças de carro, passando por eletrônicos até comida para cachorro, e para o consumidor, né? Que é a ponta mais importante dessa cadeia, a possibilidade que ele tem de encontrar tudo o que ele precisa numa marca que ele confia. Então, o marketplace é realmente um negócio genial. A gente tem visto iniciativas de vários segmentos em torno de marketplace, ou seja, de sites, aplicativos que estão intermediando, né? Conectando demandas a pessoas e negócios que querem atender essa demanda. Então, isso foi o principal fator que também nos motivou a fazer o negócio da Smart, né? Então, a gente entra no grupo B2W através da aquisição, a exemplo do que foi lá atrás também no grupo UOL, mas com assim, a motivação de aprender um pouquinho com esse processo, né? E a gente fala bastante de sorte, né? Eu comparo a sorte que eu tive lá atrás de estar testemunhando o começo da internet comercial no Brasil, eu ter também uma sorte de, nesse período, estar testemunhando o começo do advento do e-commerce e do marketplace, sim, sobretudo no Brasil. Legal. Então foi uma experiência extraordinária, que sou muito grato.
Foi um momento em que o brasileiro também começou a acreditar mais no comércio eletrônico, né? De confiar um pouco mais.
Sem dúvida. Eu acho que a gente ainda tem uma camada que ainda não acredita, sim, mas à medida que os millennials, né, vão entrando no mercado de trabalho e começam a ter poder de compra, e os mais velhinhos, né, lamentavelmente, vão nos deixando, daqui a pouco nós não vamos ter nem mais essa discussão de acreditar e adesão, etc.
É verdade.
Legal. Sim, mas me fala um pouquinho assim, o que você acha que levou a B2W, o grupo gigante, falar, não, eu vou tirar esse cara aqui e trazer para cá, a Smart, né, no caso, não a empresa inteira. Foi a tecnologia ou foram as pessoas? Ou os clientes?
Ah, eu acho que as duas coisas, tá? Uhum. A tecnologia, e aí eu acho que é mais um mérito para o open source do Magento, né? Uhum. Por ele ter um share importante, né? A última vez que eu olhei era algo tipo 30% das lojas virtuais no Brasil eram Magento, né? Uhum. Então era importante a tecnologia para conectar ao marketplace e acelerar o marketplace.
Entendi.
E as pessoas, né? E aí é bom citar que a B2W não adquiriu só a Smart, ela adquiriu um conjunto de empresas, se não me falha a memória, 5 ou 6 outras empresas, mas eu acho que o principal ativo dessas empresas eram os empreendedores e as pessoas, né? Os times, né? Porque as grandes companhias acordaram para isso, né? Elas querem e precisam ter empreendedores nos seus quadros. Né? E para ter empreendedores nos seus quadros, você pode fazer duas coisas, né? Ou você forma o empreendedor dentro de casa, dando possibilidade dele se desenvolver, dando liberdade para ele se desenvolver, ou você compra, né, empreendedores para que eles entrem no teu negócio e tragam essa renovação de se trabalhar para dentro de companhias mais tradicionais. E é importante reiterar um assunto que a gente vem batendo durante essa conversa, assim, quer dizer então que o modo certo de trabalhar é o modo de startup, ou o modo certo de trabalhar é o modo de grande corporação. Não, o equilíbrio é o caminho. Eu acho que, assim, grandes corporações que faturam bilhões, elas não podem abrir mão de governança corporativa, de processos, né? Mas elas precisam se renovar com os processos criativos e de inovação de startups. Eu acho que o grande desafio dos próximos anos, o grande desafio do futuro, é como é que você faz com que as grandes corporações cresçam, né, ou se transformem em grandes startups, e as startups saibam crescer sabendo que, ao crescer, não vai dar mais para ser aquele negócio como era...
Não vai ser mais startup, vai ser grande empresa, né?
Como era na garagem, né? Então, eu acho que essa regulagem fina do negócio, e quem conseguir construir isso, são as empresas que vão sobreviver no futuro.
Legal. Daí pensei, mas o que te levou a falar, não, agora eu quero descer de novo desse barco e voltar para... Você tá
é comichão, Cauê, ele não consegue.
É. É, mas isso é uma coisa do empreendedor, sabe?
Sim, é.
Eu tava começando outro.
Eu gosto que eu tava buscando uma palavra bonita, que é a
comichão.
Mas,
coceirinha,
mas
cara.
O Guanabara matou, é o comichão mesmo. Foram 2 anos lá da B2W, que foram muito legais, assim, me levaram para um outro patamar do ponto de vista de... São poucas pessoas, né, que têm a oportunidade de trabalhar numa startup de garagem e trabalhar numa companhia de 10 bilhões de reais por ano.
Tu passou por isso tudo, cara, isso é muito maneiro.
Muito legal.
Então, assim, eu sou muito grato à B2W, aos diretores, enfim, mas eu me vi num momento que eu queria voltar. O Cauê usou uma expressão boa, né? É que quando você pula do navio, imagina essa metáfora, né? É desafiador, né? O navio é alto, o mar lá embaixo você não sabe o que vai te encontrar. Mas se você pular a primeira vez, você vai perdendo o medo, né?
Isso aí, verdade.
Né? Confesso que eu pulei sem o dedo no nariz e de olhos abertos.
Vambora. Né?
E sobretudo porque, assim, no meu momento...
Aquela boia de patinho em volta da barriga e manda ver.
Eu pensei que já não desce de patinho, não, cara. Eu pensei que já tem aquele barquinho do lado, que sabe que o navio tem, que espera o cara desce com o barquinho, motorzinho de polpa, volta pra aquele lá, que eu não, esse rumo aí tá, eu não tenho como trocar, mas o meu barquinho, eu boto leme e vou embora, entendeu?
Eu acho que, assim, até é legal, porque eu sei que a gente tá à vontade da gente conversar o resto do dia, mas a gente necessariamente precisa ir pro final, até porque senão o formato vai ficar indigesto pra quem escuta, mas eu acho que é legal essa pergunta pelo seguinte: como é que eu me enxerguei, né? Eu acho que esse também é uma sugestão que eu dou para todo mundo, independente de onde você tá, né? Tenta olhar para dentro, né? Você. Normalmente os dramas, os problemas, as dúvidas, elas não são externas, apesar da gente achar sempre mais fácil culpar o externo, né? Elas estão internamente, e à medida que você busca esse autoconhecimento e se questiona, você vai ser mais feliz, né? Em que momento que eu me vi, né? Hoje eu tenho 45 anos, eu já fiz alguns empreendimentos, eu já comprei empresas, eu vendi empresas, eu fiz fusão, eu fui executivo de companhia de tamanho de 10 bilhões de reais, eu fui executivo de companhia de 1 bilhão, eu fui executivo de companhia de 100 mil. Eu me vi num momento...
Dono de bar, vendedor de material...
De material escolar. Então, assim, eu me vi num momento que, dentro de uma grande corporação, por melhor que ela seja, eu me sinto limitado. Por outro lado, quando eu vou para uma startup, né, se eu fosse montar uma startup agora, eu acho que eu sou muito pesado para uma startup, intelectualmente e fisicamente também, né? Porque os meus 104 quilos são bem, bem cuidadinhos. Então, o que eu descobri, que eu acho que nesse momento é o que eu posso fazer de melhor, e aí não só para mim e para o meu bolso, porque eu acho que você tem que ter propósito para a sociedade, mas, assim, eu acredito, e aí voltando lá, Guanabara, na conversa da educação, para mim tem duas coisas que vão dar uma chance desse país ser um país melhor, num momento tão difícil que a gente está vivendo, que é educação e empreendedorismo.
Isso aí.
Se você lá na ponta, né, você estiver ensinando os teus alunos a codificar, a serem honestos, trabalhadores e empreendedores, e eu, na minha possibilidade, puder criar ambiente para que mais pessoas empreendam, nós vamos deixar um pequeno legado aí para a sociedade, para o nosso país. Então, respondendo o que me fez descer de um navio tão grande, eu pretendo me dedicar nos próximos anos a apoiar novos negócios.
Legal.
Né? Apoiar jovens empreendedores com ideias diferentes. E apoiar com o quê? Apoiar com a minha experiência, apoiar com capital, apoiar com network, porque eu senti muita falta disso quando eu empreendi.
Legal.
A gente vivia num cenário de uma competição, de um trabalho tão intenso, e não existia uma maturidade assim, pô, será que eu consigo encostar em alguém que já viveu, né? Que já passou por isso, que pudesse... Eu costumo dizer, né? Se fala muito que a gente aprende com os erros, né? E é verdade. Mas é muito mais barato aprender com os erros dos outros.
Isso aí.
Né? Então, assim, o que, que eu pretendo é dizer o seguinte: olha, cara, não é uma fórmula de bolo, mas olha, eu fiz isso e deu errado.
Legal.
Eu fiz isso e dei certo.
Legal.
Né? E aí você escolhe qual o caminho que você vai tomar. Então, eu tô num momento super especial da minha vida, até porque eu tenho também três pequenas startups em casa, que são os meus...
Né? Acho que dão mais trabalho, né? Não, se bem que não se bobear, não, né?
Não, não. Dão mais trabalho, mas te dão um retorno que é...
imensurável.
Que é maravilhoso. Então, assim, eu tô num momento muito especial da minha vida, e o que eu quero fazer nos próximos anos é ajudar muitos e muitos negócios a prosperar. Não é uma ONG, né?
O pessoal já deve estar botando no comentário qual o telefone dele. Agora que nós chegamos no último bloco, o ouvinte, Cauê, deve estar desesperado assim. Eu tenho uma ideia.
Eu quero falar com o Pecinho.
Eu quero falar com
o Pecinho. Tá ferrado, Pecinho.
Pecinho, assim, além do seu contato, o que que o cara que vai chegar até você com uma ideia, que pode chegar, e eu sei que você é um cara super acessível, o que que ele precisa ter? É qualquer pessoa, aquilo que você falou. O cara tem uma ideia, tem um PowerPoint num pendrive, não tem um cliente, não colocou à prova o modelo de negócios dele. Eu tô falando que nem empresário agora.
Bonito.
Não, você tá no Shark, do Shark Tank.
Tô quase nisso, tô assistindo o Shark Tank. O cara tem nada, o cara tem um PowerPoint, ele ouviu falar no Elevator Pitch, montou o Elevator Pitch e ele pode ir te procurar, é assim que funciona o negócio?
Não, me procurar, vocês sabem muito bem, né? Eu, na medida do possível, eu atendo e falo com todo mundo. Não tenho nenhum tipo de estrelismo. Porque, assim, a minha convicção, né? Eu acho que primeiro tem que ser um negócio que eu possa ajudar. Se eu entender que eu posso ajudar, esse negócio é elegível, né? Depois, esse empreendedor, ele tem que estar dedicado exclusivamente a esse negócio.
É.
Né? Isso é uma crença, né? Uma tese minha. Uhum. Eu não acredito em empreender no paralelo. Tá? De novo, né? Eu não tenho a verdade absoluta,
sim,
é só a minha...
O seu jeito de trabalhar.
O meu jeito de trabalhar. Aí o resto é uma fórmula que já é popular, né? Que é o negócio precisa resolver algum problema que já exista, ele tem que ter uma capacidade mínima de escalar, pelo menos num primeiro estágio. Mas eu, assim, no estágio da minha vida, o mais importante é sinergia.
Isso aí.
E empatia. Ontem eu acabei de fechar uma participação minha num novo negócio, não posso falar ainda, mas vou divulgar assim que der.
Facebook.
um pouquinho menor.
Marquinho,
mas,
um tal de Marquinho.
Mas pretende chegar lá. De um negócio que, assim, confesso que não era algo que estava no meu radar ou no meu interesse, etc.
Mas
o time é incrível.
Show.
Né? O fundador trabalhou comigo no passado.
Aí.
Eu acredito nele, e não só eu acredito nele, como ele já ultrapassou, no velho estilo que a gente fazia lá atrás, com sangue, suor e lágrimas, barreiras que a maioria dos novos negócios não conseguem ultrapassar.
Já é um
então,
bom negócio,
o seguinte,
também, né?
Para o próximo passo, eu posso ajudar. E aí a gente, né, fez uma parceria e foi adiante. Não tem uma regra, assim.
E como é que o ouvinte consegue falar contigo? Twitter é a melhor maneira? Como tu contato?
Facebook, LinkedIn, Twitter. Eu tô tentando entender essas mídias novas, mas a idade...
Não, esquece Snapchat, não vai servir pra nada pra você.
Você
quer um filtrinho aí.
Posso fazer uma confissão? Eu não consegui usar, eu não entendi.
Não dá. Entendo. Quem me ensinou foram meus alunos, Pecim. Levei, abri e falei assim, ensina pro velho que não serve pra nada não, fica tranquilo.
Mas que bom que você falou isso, Guanabara, porque também tem assim, eu falei de ajudar com educação e empreendedorismo, mas quando a gente ajuda, a gente sempre tem retorno.
Nossa,
né?
muito mais.
E o retorno é o seguinte, eu estar próximo de startups, de novos negócios, de gente jovem, tem um valor sensacional, né? Acredite ou não, né? Eu jogo PlayStation e jogo bem alguns jogos.
Uhum.
Né? E que fui forçado
claro,
pelos meus times, que sempre foram muito, muito jovens. Então, no fim, assim, pode parecer até pretencioso, eu quero ajudar negócios. No fundo, tá me retornando tá próximo de inovação, tá próximo de novas tecnologias, e até isso, né, de tentar usar inovações e ter uma dificuldade tremenda, e aí os jovens que estão perto de você conseguem
com certeza te
ajudar.
Bom, Pessim, cara, a gente vai ter que convidar outras vezes aí, porque eu sei que você tá nesse teu modo stand-by aí, ele não tem nada de stand-by, e que depois você vai ter um monte de novidade aí para contar dessa turma aí que vai estar podendo compartilhar a tua experiência.
Em breve eu vou trazer novidades, aí eu me comprometo a contar aí a primeira mão para vocês. Vai ter coisa muito legal, setor de fintech, logística alternativa. Tô me divertindo bastante.
Imagina. Ó,
eu vou fazer um trabalho aqui pelo nosso ouvinte. O Pessim no Twitter é @vpessim. Olha seu celular, você vai ver o nome dele.
Vai no LinkedIn, que é mais VPSIM, profissional.
Mas eu já vi aqui, ó, é só procurar Vinícius Pessim no Google, que já veio o LinkedIn dele. O cara é tão importante. É o primeiro LinkedIn, olha isso.
É lógico. Oh.
Vou facilitar. Vinícius@pessim.com.br.
Aí. Perfeito. Oh, que aí. Chique. Aí. É isso aí. Pessim, muito obrigado mesmo por esse papo.
É um papo maravilhoso. É um papo de
amigos. As horas passam rápido, cara. É muito legal toda vez que a gente se encontra pessoalmente ou pela internet. E eu quero também deixar registrado, assim como o Cauê, que eu sou um grande fã do seu trabalho. Continua pulando de barco aí que a gente está acompanhando.
Que vai atrás.
Meu maior ativo que eu construí nesses últimos 20 anos foram as amizades do mercado. E vocês são um grande exemplo disso, que mesmo que a gente não esteja próximos fisicamente, é uma amizade que perdura. Não tem ativo maior de se conquistar do que esse. Eu fico super feliz, agradecido e desejo tudo de bom para vocês.
Tá ótimo. Pessim, eu vou aqui profetizar. Um dia a gente ainda vai estar no mesmo contrato social.
Tô indo pro Rio agora.
Se tiver mais uma vaga, tamo junto.
Você também vai estar no meio.
Tem sempre espaço pra gente boa.
Ah, ótimo.
Então é isso, encerramos aqui mais um HostCast. Se você é ouvinte, não se esquece. Faz a inscrição lá no seu aplicativo de podcast favorito. Se você tiver no computador e não tiver um aplicativo de podcast, hostcast.com.br, o site está reformulado, tá lindo demais. Ou então, você pode acessar no canal da Hostnet no YouTube, tá com o YouTube aberto, bota uma aba. A gente fez umas imagens bonitas, o Ramon, nosso artista gráfico aqui, criou umas imagens bonitas, mas você não precisa ficar olhando para nossa cara feia. Você bota play, abre outra aba, segue sua vida, que são aulas de empreendedorismo nessa quinta temporada do HostCast. A gente te espera no próximo episódio, que sai logo logo. Um abraço e até a próxima.
Valeu!